Estamos aí diante de mais uma grande cavalgada, 650 quilômetros, segundo o patrão Will Cunha. Alegrete, lá na distante Alegrete.
É muito longe. Em verdade, é longe. Para ir de carro, você demora, em média, 12 horas de viagem.
É. Né? Extremamente então... cansativo. Imagine a cavalo. Mas é que são divididos... em equipes,
sim,
os
sim.
grupos?
São divididos em equipes. É. Inclusive vai a nós do PQ35 e os vacarianos a cavalo de vacaria.
Ah, tem os vacarianos que são parceiros.
Vão viajar junto, né?
Vão juntos. Uh-huh. Serão quantas equipes do 35?
Isso eu não sei te precisar ainda.
Ah, é o patrão que está organizando.
Está organizando e tal, provavelmente já tem organizado, mas eu não tenho conhecimento.
Não está acompanhando de perto essa parte. É. Agora, eu comentava, e é um fato relevante, Dudu, somente de uma única cavalgada na busca da chama crioula é que não participou?
É, em verdade, assim, desde antes da gente começar a trabalhar com a chama do MTG, nós do PQ35 já fazíamos o acendimento de chama dentro do município de Lagoa Vermelha, da grande Lagoa Vermelha, inclusive.
Sim.
Naquela época, nem André da Rocha tinha separado ainda. Então a gente ia numa localidade, numa fazenda, num local histórico, qualquer coisa, e fazia uma geração da chama para Lagoa Vermelha, para nós.
Sim.
Aí trazia para a cidade, chegava, tinha... grandes recepções da chama aqui no Altar da Pátria. Uhum. Todo ano era feito ali a chegada da chama, né? E em 2004 o MTG se fortaleceu no sentido de prestigiar a chama crioula. Então foi criado uma chama estadual que hoje em dia já passou até as fronteiras do estado. Essa chama já foi para outros estados, a pessoa vem buscar a chama, e até para o exterior. Né? Então, eu me lembro, eu não sei bem o local,
sim,
mas tinha um gaúcho que é residente nos Estados Unidos. E ele foi lá e colheu uma centelha da chama, evidentemente apagou, colocou dentro de um recipiente qualquer e levou para os Estados Unidos, para o CTG dele lá dos Estados Unidos. Então a chama já não é mais estadual, é quase que mundial, vamos dizer.
É verdade.
Dizer assim, né?
É universal.
Universal. E então nós sempre fomos organizando a chama PQ35. E quando o MTG, então, já tinha a chama do MTG, mas não era muito divulgada, né? Era mais o pessoal restrito ao pessoal da diretoria do MTG. E quando foi aberto, então, eu falei antes, 2004, nós fomos a Erechim receber a chama. Daí já em nome da 8ª região. Então fomos a Erechim, recebemos a chama. Me lembro, trouxemos a Caseiros. A distribuição da chama foi feita em Caseiros, em 2004. E de lá para cá, todos os anos, o PQ35 é convidado ou convocado pela diretoria da 8ª região, para fazer essa condução da chama.
O patrão do PQ35 até comentou, ao transcurso da entrevista que realizou aqui no programa Bom Dia Cidade, de que a 8ª região tradicionalista é uma das poucas que ainda está buscando a chama crioula através de essas cavalgadas.
Olha, eu não sei, não quero nem criar polêmica nem nada, né? Mas, pelo que eu sei, a maioria das regiões vão buscar a cavalo.
É?
É, com certeza. Eu tenho a maioria, não estou dizendo que alguma não vai, né? Mas a maioria vão a cavalo, participam da solenidade de abertura e depois trazem a chama a cavalo.
Isso. Né?
E outros, como nós fazemos aqui também. Ah, nós vamos buscar... Então, a 8ª região são 16 municípios que compõem a 8ª região. Então a gente vai buscar a chama aonde é a geração e depois distribuição da chama a nível estadual, e a gente traz para um município da região. Um município da região. E daí nesse
município... E quem é que define esse município?
Não, esse aqui é um conjunto, em conjunto, a oitava região, com os tradicionalistas, com o pessoal da Cavalgada mesmo. E dos 16 municípios, faltavam dois só para que não ocorreram a distribuição da chama, que seria Antônio Prado e Monte Alegre dos Campos.
Sim.
Tá? Faltam dois. Esse ano, então, nós vamos fazer em Antônio Prado. E se tudo correr bem, etc., ao menos o plano, o ano que vem fazer em Monte Alegre dos Campos, e aí todos os 16 municípios já receberam a chama e desse município foi distribuída para cada cidade, cada entidade tradicionalista da região.
Isso, daí no ano que vem completa...
Completa os 16 municípios.
Os 16 municípios.
Aí não sei qual é a orientação, né, da região, mas provavelmente vai começar de novo num lugar e outro e outra.
O aspecto interessante, Dudu, as cavalgadas começaram assim em municípios mais próximos e pouco a pouco, gradativamente, foram aumentando as distâncias.
Sim, você tem uma ideia, nós trouxemos a chama do Chuí, aí trouxemos, não me lembro aonde, Chuí até o Pelotas, a cavalo, deu 1.000 quilômetros.
Nós fizemos... Essa foi a maior cavalgada.
Em extensão, sim.
Sim.
1.000 quilômetros. Nós unimos o Arroio Chuí, que é o limite sul, né, do estado, a última cidade do estado, com o Pinhal da Serra, lá no Rio Pelotas, que é o norte, a divisa norte do estado. Do Rio Pelotas e depois de Santa Catarina. Né. Então, essa cavalgada, 1.000 quilômetros. Depois viemos de Mostardas, que é um pouquinho mais curto, só que é do outro lado das lagoas, da Lagoa dos Patos, etc. Já viemos de Mostarda, né? Uma cavalgada grande também foi de Itaqui, foi 540 quilômetros, se não me engano. E assim vai indo lá. Onde o MTG escolhe, que aliás, a escolha já está, já tem uma escala preparada dessa escolha, até eu não sei precisamente o ano, mas se eu não me engano, eu gosto de deixar sempre uma ressalva, porque que 2000 e hoje nós estamos 2024, 2028 vai ser aqui em Lagoa a geração, o acendimento da chama crioula a nível estadual.
Olha aí. Interessante.
Porque é uma escala que tem, entendeu? Então, agora é no Alegrete, o ano que vem é em Caxias, depois tem mais uma outra cidade que eu não me lembro, e no ano seguinte vai ser aqui em Lagoa Vermelha.
Ah, vai partir aqui de Lagoa Vermelha para todo o estado.
Para todo o estado. Então, hoje é longe para nós e lá no Alegrete. É. Né? Mas, daqui 2, 3 anos... Os do Alegrete vão ter que vir aqui e levar para lá. Né? Então, é assim que vai.
Uma informação bem interessante. 2028, então, Lagoa Vermelha
é
que sediará. Eu não sei se vai ter alguma, a distribuição da chama crioula.
Uma pequena modificação pode ter em função da pandemia.
Sim.
Porque aí não teve um ou dois anos que não teve o sentimento da chama.
Sim.
Né? Então, mas pelo assim, é 2028 aqui em Lagoa. Aí temos que nos preparar.
Temos que nos preparar.
É muito complicado.
Verdade. São mais de 30 anos nessas cavalgadas aí, Dudu.
É, esse ano, cavalgada oficial e a existência do piquete, nós marcamos exatamente que foi o ano que ele foi batizado, porque ele já existia antes, nós já estávamos andando a cavalo antes e tal. E em 1985... que foi o Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, nós marcamos como a data oficial de nascimento do Piquete 35. Então, esse ano aqui, em setembro, nós vamos estar comemorando 39 anos.
Esse ano.
E o ano que vem, então, nós estamos já pensando, programando, para fazer um ano de
comemorações
comemorativas ao aniversário de 40 anos do Piquet.
40 anos. É. Uma bela trajetória.
Realmente é uma
história. Uma bela caminhada.
É uma história muito, muito grande.
Exatamente. É. Não, o Piquet 35 é referência no estado em função dessas cavalgadas.
É, nós somos bem conhecidos, bem recebidos sempre. E uma coisa interessante, assim, tem companheiros de outras regiões que a gente se tornou amigo.
Sim.
Amigo. Então, lá vai acender a chama, mas não é só acender a chama, vai se encontrar com o pessoal e vai se encontrar com esses amigos.
Verdade.
Um é lá de Dois Irmãos, o outro é de Arroio do Tigre.
Isso.
E a gente se encontra, confraterniza, né? Então é uma coisa.
Há um congraçamento.
Congraçamento, é muito, muito interessante.
Bem interessante. Vai participar da cavalgada deste ano?
Olha, eu pretendo participar, mas esse ano, infelizmente, vou ir no apoio.
Ah, sim.
Eu estou com um pequeno problema aí de saúde e, inclusive...
Aí vai de carro.
Estou liberado, se eu quisesse andar a cavalo.
Sim,
né?
Foi liberado.
Mas eu vou ir de caminhonete e ajudar, porque também não se faz cavalgada sem apoio.
Ah, não, de jeito nenhum.
No tempo dos tropeiros lá, eles vinham sem nada. Traziam tudo no cavalo, né, no burro que vinha trazendo as coisas, né? Mas hoje em dia, você tem que ter apoio.
Tem que ter o apoio.
Tem que ter apoio de cozinha, tem que ter um ferrador de cavalo. Geralmente, nós levamos um tratador, uma pessoa só para cuidar dos cavalos.
Isso. Né?
Que dá trabalho. Dá trabalho. É legal, é uma beleza.
Né? Mas dá trabalho.
Dá trabalho. E outra, você... Né? Eu conheço praticamente o Rio Grande do Sul inteiro, em função das cavalgadas.
Sim.
Porque um dia é lá na beira da praia, outro dia é lá em Iraí. Um ano lá, o outro ano em Iraí, e assim vai.
Uhum.
Né? Então, vamos dizer assim, como é que eu ia passar na cidade de Centenário, que é perto de Erechim? Provavelmente, numa vida normal, eu nunca ia chegar lá. Com uma cavalgada eu já passei em Centenário. E muitas cidadezinhas pequenas e coisas. E as grandes também. Né? Então, essa história, assim, nossa, se confunde muito a história do piquete com a história das cavalgadas.
Isso.
E a história pessoal também de cada um dos membros do piquete.
Uhum.
Quer dizer, eu, o Augusto, o Paulo Melo e o Anselmo fomos os primeiros que ainda permanecem no piquete.
Esse é um dado interessante. Os fundadores do piquete 35.
É, praticamente o fundador e que estão ainda...
Na ativa.
E eu sempre gosto de falar, quando eu falo no piquete, então, as cavalgadas, é ótimo. Mas uma coisa fundamental que nós fazemos é um jantar semanal. Mas é um jantar gaúchesco, as comidas típicas do gaúcho.
Sim.
E
comida campeira.
Campeira, churrasco, etc. E todo mundo vai pilchado.
É uma exigência, é uma regra.
É uma regra. Então, não é qualquer lugar que mantém isso há 40 anos. Entendeu? Quer dizer, já mudou as datas da semana, né? É. Mas, basicamente, hoje nós estamos jantando às quarta-feira.
Sim. Todas as quartas-feiras.
Todas as quarta-feiras você toma banho, bota bota, bombacha. No inverno usa lenço, no verão é meio liberado e tal. Mas bota e bombacha é fundamental.
É. Né? Indispensável.
Eventualmente alguém chega de viagem, não sei o quê, e vai de calça, né? Uhum. A calça jeans, coisa. Se tolera. Mas não...
Porque é convidado.
Não, eu digo alguém que viajou e chegou na hora.
Ah, sim, chegou na hora.
É muito melhor que o companheiro vá na sessão, na reunião, do que não ir porque não está pilchado. Então, ele não vai.
O piquete está com quantos integrantes hoje?
Olha, hoje nós estamos numa média aí de 16, 18.
Sim.
Não sei bem.
E todos participam da janta.
Tem mais...
E detalhe importante, proibido falando em política e em futebol.
Não.
Não?
Não.
Ah, é?
Nós sobrevivemos. desde o início do Piquet, se imagine quantas campanhas políticas de municipal e em nível estadual, federal, e nós... E nós temos um companheiro de todas as greias partidárias.
Isso, isso. Né? Mas teve um determinado período que era proibido, ou não?
Não.
Não chegou a acontecer?
Não. Uma briga houve muito.
Ah, sim.
A discussão, não a briga, a discussão, né? Tem pessoas que é de um partido, outros são de outro, e a gente se respeita.
Claro, lógico. Claro.
Mas daí tem a flauta, tem a ficar bravo, tem uma série de consequências, né, vamos dizer assim.
É o tempero do encontro, né?
Faz parte.
Valeu. Obrigado, Dudu, pela sua presença em nosso programa. Parabéns por essa caminhada longa, exemplar, aí junto ao Piquete 35.
Eu agradeço a você, agradeço a centenas de pessoas que encontram na rua, sempre querem saber qual é a próxima cavalgada, quando que foi a última. Então isso aí é muito gratificante para nós. Uhum. E, além disso, nós sempre procuramos levar nossos filhos, a família,
sim,
conviver com o Piquete, e com isso, levando junto, né, a tradição gaúcha, para não, claro, deixar morrer essa tradição.